Pauta da reunião número 15/2013, nona reunião extraordinária, 3 de setembro, às 11 horas. Ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do COS, instalação da reunião. Leitura, discussão, votação e assinatura das atas da 8ª reunião extraordinária, ocorrida na data de 22 de agosto, e da 7ª reunião ordinária, ocorrida na data de 29 de agosto. Denise. Ordem do dia. Apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade do cargo de Procurador de Justiça, vaga em decorrência da aposentadoria da excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Maria Helena Fernandes de Barros, objeto do edital número 05/2013, firmado pelo promotor de justiça Paulo Lima de Santana. Com a palavra, a excelentíssima senhora Corregedora, doutora em substituição, doutora Cris, que está no lugar, né? Para que não é óbvio, etc, etc, o relatório.
Na realidade não existe, pelo contrário, nenhum impedimento que vá de encontro à promoção do Dr. Paulo Lima ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Ou Procurador de Justiça. Desculpe, viu, doutor Orlando? Já botei Paulinho para tomar o seu lugar.
É um grande nome, é um futuro, quem sabe. Já tô, a gente quando vai chegando perto do final do mandato, ninguém lembra mais. Já... É, exatamente, um vaticínio.
Deus me livre, Paulinho agora, o traído amigo.
Claro, observem, a assessoria não trouxe os formulários, mas não há problema, a gente assina depois. Nós temos, na verdade, apenas o Dr. Paulo Lima Santana. Você entendeu? Abre com a corregedoria e depois. Não, era o possível. A gente volta. Então, os senhores estão recebendo as fichas aí de votação. O único nome que nós temos aqui é o Dr. Paulo Lima de Santana. Como vota, Dr. Zé Carlos?
Eu voto, entendeu? Bom, senhor, novamente renovo os meus cumprimentos ao senhor Procurador-Geral, senhoras conselheiras, aos familiares de Paulo Lima. Eu queria, antes de consignar o meu voto, dizer o seguinte, que a antiguidade é um critério, conversávamos há pouco sobre isso, embora hoje, objetivamente, nós devamos votar, mas a antiguidade é um critério que, para mim, que parece o mais justo. Porque quando a gente escolhe por merecimento, a gente, em verdade, embora o critério seja objetivo, mas a gente faz uma escolha antecipada antes sobre o candidato em quem a gente vai colocar os atributos objetivos. E Paulo é meu, não sei se exatamente meu contemporâneo, porque não é do mesmo concurso, né, Paulo? E é com alegria que a gente vê chegar mais um aqui. Já tem aqui Conceição, né, que é. Eu entrei no concurso do Ministério Público em 12º lugar e, graças, porque não tinha o 13º, eu conseguiram me colocar no 12º, porque tinham pessoas muito mais talentosas do que eu, a exemplo da doutora Conceição. Mas, mesmo assim, eu consegui chegar e chegamos todos e aqui estamos para compor o colegiado. São novas atribuições. E a gente pensa, às vezes, que o colegiado é uma coisa diferente daquilo do que se imagina que efetivamente seja. Esse é o lugar das grandes decisões da instituição. E à medida em que nós chegamos ao cargo de procurador, nós estamos desde já participando da história com todos os colegas, mas fazendo efetivamente os atos que tornam essa instituição vibrante como é no Conselho da Sociedade. Então, dizendo isso, senhor procurador, meu voto eu quero consignar também pela não rejeição, porque esse é o critério do Dr. Paulo Lima de Santana para ser procurador de justiça. Doutora Creuza.
Aprovado o nome, né? Inclusive sendo um nome único.
Não. Doutora Conceição Figueiredo.
Bom dia a todos. Eu quero saudar os colegas conselheiros na pessoa do Dr. Orlando Rochadel, presidente desse conselho, secretário-geral, colega Rony, a todos os colegas promotores de justiça que se encontram aqui presentes, os servidores dessa casa, a secretaria, particularmente ao colega Paulo, e junto com seus familiares, a esposa e filhos. E dizer algumas poucas palavras e dar as boas-vindas, né, já de logo antecipando que não teria como não fazer a confirmação do voto, não só por não poder fazê-lo, mas pelas qualidades, né, que o candidato, colega de concurso, ostenta, há muito tempo merecedor dessa promoção, e desejar que venha se somar ao colegiado, mantendo, sobretudo, os princípios da autonomia e da independência, aliado ao da generosidade, né, que é o que nos faz caminhar e caminhar de forma consolidada, de forma congregada, de forma para os ganhos institucionais. Então, a ele, o meu voto, o meu louvor, o meu apreço e o meu acolhimento.
Bem, também eu voto na confirmação do excelentíssimo senhor Dr. Paulo Lima de Santana para o cargo de Procurador de Justiça. E antes de dirigir algumas palavras ao Dr. Paulo, porque estou muito emocionado, quero dizer a vocês que para mim é um dia de muita alegria, de muita satisfação, porque o Paulo não é só um colega promotor de justiça, o Paulo não é somente um profissional que eu tenho muito respeito, o Paulo é meu amigo. Então é uma alegria dupla, né? A gente fica alegre quando vê promotores sendo promovidos, promotores, procuradores ocupando espaços importantes, mas quando é um amigo, essa alegria é dobrada. Então eu vou deixar a saudação para Vossa Excelência, viu, Dr. Paulo, doutora Norma, por sinal. Mas eu queria fazer uma saudação aqui à ilustríssima senhora Lília Rejane de Oliveira, que está aqui presente, também prestigiando o evento, à ilustríssima senhora Suzana Arruda de Oliveira, assessora de gabinete, ao excelentíssimo chefe de gabinete, Dr. Manuel Cabral Machado Neto, também uma saudação neste momento de tanta alegria tê-lo aqui presente, todos estão aqui para prestigiar, ao Dr. Luiz Alberto Moura Araújo, que essa semana, numa reunião que nós tivemos no gabinete, teve a oportunidade de contar parte da vida dele, viu, Norma? A vida de Luiz Alberto é uma vida muito bonita. É um homem nascido no interior, que estudou em escola pública, estudou em escola agrícola, família grande, teve que sacrificar, e a história é bonita, porque ele conta que o pai dele, um pai humilde, mas tinha uma única preocupação, que os filhos estudassem. E ele contou essa história para nós, Paulo. E eu vou te pressionar até o dia 13 para que você conte a nossa história, a sua história, você sabe disso. Viu, Norma? Ele não quer, ele quer fazer um discurso técnico, não quer contar a história da vida dele, mas a história de Paulo Lima é uma história para ser ouvida, com muita atenção. Exemplo de homem, exemplo de filho, exemplo de pessoa que atingiu todos os objetivos na vida com muito esforço. Então, inspirado em Luiz Alberto, Luiz, você vai fazer essa pressão comigo. Nós, que eu também quero anunciar que cantaremos no coral, na missa de Natal, o Dr. Luiz Alberto anunciou hoje. Eu, Luiz Alberto e doutora Creuza, né, doutora Creuza, fechamos, né? Cantaremos na missa de coral. Agora, o que tem além de cantar na missa de coral é que Luiz Alberto, para quem não sabe, ele é barítono. É barítono ou tenor, não sei. E já cantou fora do Brasil, em coral. Então ele cantará. O secretário-geral, que gosta muito aqui, também vai ensaiar. A missa de final de ano, eu queria assim, muitos de nós cantando no coral, e nós faremos isso, viu, Lourdinha e Paulo Freitas? Vocês tratem de organizar esses ensaios, nós ensaiaremos juntos, com a diferença de que Luiz Alberto ele fará uma apresentação assim, com a voz sol. Mas eu saudando Luiz Alberto, Paulo, eu quero fazer esse apelo a você, que você conte a história de sua vida. Ela é muito bonita e ela arrasta multidões. Essa semana eu estava contando ainda há pouco para as pessoas lá embaixo, nós recebemos um garoto chamado Carlos Alberto aqui. nós estamos, Conceição, dentro daquele projeto chamado Sensibilizar. Então, um membro do Ministério Público, promotor, procurador, passa um dia num abrigo, mais na frente em escola pública, e depois este garoto vem passar o dia conosco. Eu estava reunido lá com uns 10 ou 12 promotores no meu gabinete, quando chegou Etélio, aquele homem delicado, de 2 metros de altura, com voz grossa, todo emocionado. Estava ele com um garotinho de 13 anos chamado Carlos Alberto. A história de Carlos Alberto, que nos fez chorar a todos e que nos emocionou a todos, é a história de um menino que perdeu com 8 anos o pai, assassinado enquanto escovava os dentes, um pai que se envolveu com agiotagem, esse tipo de coisa, foi assassinado na frente dele. E a mãe, com 10 filhos, passa então a morar nas ruas e se envolve com drogas. E este garoto, junto com os irmãos, é abandonado na rua. Para sorte dele, alguém juizado, alguém que faz algum trabalho nessa área, encaminha para o abrigo e ele lá está internado. E eu dizia, e meu filho reclama que não tem um iPhone 6. E meu filho reclama que não tem iPhone 6. Nós não temos problemas, efetivamente. Nós temos uma vida muito abençoada. Todos nós que estamos aqui, que fazemos 3 refeições ao dia, que temos família, que temos amigos, que nos emocionamos, que temos um salário digno, que temos a perspectiva de estudar, nós não temos problemas. É muita ingratidão reclamar de Deus por qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas. É pedir saúde e energia para trabalhar. E esses exemplos, Paulo, deste menino que vem aqui e fica emocionado, e que Etélio chega para mim e diz que esse menino mudou a vida dele. Mas como, Etélio? Você conhece o menino há 2 dias? Não, porque eu vou levar lá para casa, eu quero que ele conheça os meus filhos, eu quero que meus filhos valorizem a vida. Então o exemplo para Etélio deste menino, e deste menino para Etélio é muito importante. Então eu quero fazer essa saudação a Luiz Alberto, dizendo que o Luiz também, no dia lá que o Carlos Alberto, que é o xará dele, esteve conosco, emocionou a todos contando a história da vida dele. Se o discurso arrasta multidões, se o discurso emociona, o exemplo faz com que as pessoas partam para a ação. O exemplo é muito importante. E fazendo a saudação a você, meu amigo Paulo, você tem muitos exemplos para dar para nós. Nilton Silveira Dias Júnior, diretor da escola, está aqui, Nilton? Também uma saudação. Eu e Niltinho que pegávamos ônibus de Lagarto, né, Niltinho? Eu morava em Itaporanga, trabalhava em Itaporanga, não tinha dinheiro para vir de carro todos os dias. Tinha carro, já que trabalhava no Banco do Brasil, mas não tinha dinheiro para abastecer. E aí vinha um ônibus com o Nilton e me pegava ali no trevo de Itaporanga da Ajuda. O problema é que aquele trevo, às vezes, ficava muito movimentado e o ônibus passava direto. E eu não ia. E quando o Nilton estava, o Nilton ficava já vigiando para ver se eu estava ali, né? Ele mandava o ônibus passar devagarinho e eu subia no ônibus e vinha para a Universidade Federal de Sergipe. 8 anos nessa luta, Nilton, para me formar. 8 anos para me formar. Porque tinha que trabalhar, porque era funcionário do Banco do Brasil. Então esses momentos, né, são momentos da gente relembrar as dificuldades que teve. Eu falo especificamente com relação a Paulo, quantas dificuldades, Paulo, né? Quantas lutas para chegar onde chegou. Um homem, e eu vou começar a contar parte da sua vida, viu, aqui agora. E se você não contar no seu discurso, eu vou ficar muito chateado com vocês. Pouca gente sabe, mas o movimento de redemocratização aqui no estado de Sergipe teve a participação de Paulo. Se reunia com os líderes desse movimento, se reunia clandestinamente para fazer panfletagem, para defender a democratização do Brasil, para participar de movimentos de conscientização das pessoas, de movimentos estudantis. Dava para imaginar, Paulo, que tantos anos depois você estaria assumindo o cargo de procurador de justiça, né? Então Deus é muito bom. Quem planta, alguém disse, acho que foi Bosco que disse lá embaixo, né, Bosco, que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser na sua vida, mas você, o resultado da colheita vai depender do que você plantar. Então uma saudação a você, Niltinho. Nós que estamos alegres hoje e felizes com a promoção do nosso querido amigo Paulo Lima. Registrar a presença do Renê também, paulista, que está aqui conosco no dia de hoje. Uma saudação muito grande, Renê. O trabalho exemplar que você faz, trabalho espetacular. Seja bem-vindo. Registrar a presença do Sábio, este homem que eu não canso de dizer que é pai e mãe aqui no Ministério Público. O Sábio manda instaurar sindicâncias, nós não temos problema, quando o servidor dá algum problema, mandamos instaurar sindicâncias, mas vocês precisam ver o carinho que ele tem. Doutor, vamos conversar com o servidor, vamos dar mais uma oportunidade, vamos ver, isso aconteceu porque ele tinha algum problema familiar. O Sábio é incapaz de ter uma atitude mais dura com qualquer que seja. Sábio, você é um exemplo muito grande. Eu já começo a falar me despedindo, né, porque daqui a pouco eu saio da Procuradoria-Geral, mas 4 anos de secretário-geral, e 3 anos de procurador-geral de justiça, trabalhando com você todos os dias um aprendizado imenso, um homem espiritualizado, um homem de Deus. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa para o Ministério Público. Certamente que Paulo Lima deve ter tido muitos momentos, né, Paulo, de contato direto com o Sávio, que é um anjo da guarda de nós todos. Está a presença, pois não. Pois não.
Posso dizer agora. É, claro, eu não tenho essa pretensão, mas se um dia eu for procurador-geral, Sávio vai ser meu braço direito e meu braço esquerdo, viu? Queria dizer isso.
Então ele não vai sair, ele não vai sair do lugar em que está, onde sempre esteve. É, registrar a presença do Carlos Tavares. Cadê Carlinhos? Carlos Tavares trabalha comigo há 15 exatos anos. Nos conhecemos no Centro Educacional, né, Carlos? E olha, também as histórias de vida. Carlos jogou com Sócrates. Jogou com Sócrates. A diferença era que enquanto Sócrates ia tomar a sua cachaçazinha e seu uísque, ele pode confirmar isso depois, o Carlos ia estudar. É um homem formado, é um homem que tem especialização, é um homem que foi chefe da Defesa Civil aqui no estado de Sergipe. E tinha tudo, né, Carlinhos, para sair com as meninas, para tomar uma e outra, umas e outras, e depois ter algum problema físico e depois não ter futuro nenhum. Optou por estudar. Optou por trabalhar. O dinheirinho que ele recebia lá jogando futebol, comprava uma casinha ali, outra casinha aqui. A mamãe dele, Deus já levou, como levou a minha também, mas teve a oportunidade de dar uma vida muito boa para a mãe dele. Filho amoroso, filho carinhoso, um homem que eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo e que se aposentou essa semana. Infelizmente, ou felizmente, né, nos deixou essa semana, mas eu estou tentando convencê-lo a que ele permaneça conosco na condição de aposentado e na mesma função que está. Então, nesse dia de alegria, nesse dia de homenagem a Paulo, eu quero também homenagear todo mundo que contribuiu, que deu uma sementezinha para que o Paulo chegasse onde chegou. E esses exemplos, Paulo, que vocês nos dão para as gerações que vêm, são fundamentais e precisa ser dito. O Carlos precisa dizer tudo o que ele passou, o Luiz Alberto precisa dizer tudo o que ele passou, o Sávio, que tem um programa social lá no Mosqueiro, que ajuda crianças, que ajuda adolescentes, precisa dizer para as pessoas. Todos vocês precisam falar. O exemplo é muito importante. Quando a gente fala, eu sempre brinco dizendo o seguinte, doutora Cris, as pessoas não querem falar em Deus, não tem problema, conte sua vida. Sua vida de luta, sua vida de solidariedade, a sua vida de fraternidade. As pessoas não têm vergonha de falar de Deus, não tem problema, fale de amor, fale de perdão, você está falando de Deus. Então, uma honra muito grande, Carlinhos, compartilhar também da sua amizade. Excelentíssima senhora doutora Lígia Maria Monteiro de Figueiredo. É, diretora financeira do Ministério Público, também é uma pessoa que eu... Lígia, sem você não dá para viver, viu? Você é maravilhosa. Eu nunca assinei cheque em branco para ninguém. A única pessoa que eu assino cheque em branco é para você. A única pessoa no mundo que eu confio de olhos fechados é você. Pela dignidade, pela integridade, pela maneira como você age. Você é tudo de bom. Além das características de ser essa pessoa honesta, íntegra, é uma pessoa preocupada. Da escola de Cristina Mendonça. Na verdade, trabalhou com ela muitos anos e manteve a mesma postura. Eu sou muito grato a você. Eu sou muito agradecido a Deus porque os diretores que me acompanham não me deixam fazer besteira, não me deixam fazer besteira e controlam o Ministério Público muito melhor do que eu. As pessoas já, Orlando, eventualmente alguém faz um elogio dizendo que nós estamos fazendo uma grande administração. O meu trabalho é mínimo. O trabalho grande nessa instituição é dos diretores e dos promotores. Eu participei de uma reunião grande agora, doutora Cris, para organizar o encontro do Grupo Nacional de Direitos Humanos que vai acontecer aqui. E eu dizia para os promotores, né, e para o Eduardo, que é o coordenador do nosso Censo Social, Censo Educacional, eu dizia para ele o seguinte, olha, o trabalho mais fácil é o meu, eu venho aqui, dou algumas coordenadas e vou para o meu gabinete. Quem vai ter que desenvolver essas coisas todas são vocês. Então, uma saudação também especial à Lígia. Quero fazer uma saudação especial aqui aos componentes da mesa, doutor Zé Carlos. Cumprimentei genericamente, mas também, doutor Zé Carlos, quero dizer do grande orgulho que eu tenho de ser amigo do senhor, de acompanhar o seu trabalho à frente da ouvidoria, de verificar o seu amor pelo Ministério Público. O senhor, que para mim é o maior orador do Ministério Público. Os seus discursos realmente nos emocionam, a sua fala é sempre uma fala delicada, é sempre uma fala cheia de amor, cheia de exemplo. O senhor que nasceu em Itabaianinha também é um homem que deve ter muita história para contar. Todos aqui têm histórias para contar. Doutora Creuza, uma pessoa também adorada, idolatrada por todos os membros do Ministério Público, pessoa querida, amada, amiga de todas as horas, uma pessoa que vive a vida para alegria e vive a vida como eu quero viver a vida leve. É fácil viver a vida leve, né? Desde que esse seja o pressuposto. E você não pode controlar o que vai acontecer ao seu redor, nem o que as pessoas vão dizer ou fazer ou, a seu respeito. Mas você pode tentar controlar como você vai reagir ao que as pessoas vão fazer. E Creuza sabe fazer isso muito bem. Se é um problema mais sério, se é um problema mais simples, ela sempre recebe com um sorriso. E o sorriso acaba amenizando as situações todas. Então, eu te amo muito, Creuza. Parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. Fazer um cumprimento também à doutora Conceição, pelo zelo, pelo denodo. Já na época da Vara de Família, era uma pessoa conhecida na área de trabalho relacionado à família. Conciliadora, não raro ouvir juiz dizer da importância da presença numa audiência da senhora. A senhora fazia toda a diferença pelo zelo, pelo cuidado, pelo carinho que tinha para com as partes. E na parte de infância e adolescência, que é a paixão da sua vida, eu realmente não tecerei maiores comentários. Apenas direi à senhora que esse dar, esse fazer sem esperar nada em troca, é o que Deus mais gosta. É o que Deus mais espera de cada um de nós. É crédito que você planta, é uma plantação que você faz para colher mais na frente. Parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar também o Dr. Rony, amigo querido de 30 anos, amigo de todos. É o amigo que eu tenho há mais tempo, porque filho de cigano, né, meu pai é militar, eu morei do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E o Rony, quando eu cheguei em Aracaju, ele trabalhava com meu pai no Exército, ele era R2 não, oficial do Exército, e acabou que nós entramos na faculdade juntos. Então, a minha proximidade com o Rony é muito grande, e assim, falar do Rony é ficar 2 dias falando sem parar, que é bom pai, bom filho, bom amigo, é que leal com todas as pessoas, incapaz de matar uma mosca. Já tentei até matar, ensinar o Rony a matar umas mosquinhas. Bom companheiro de viagem, bom companheiro, bom motorista, dirige bem, enfim. Para mim, com todo respeito a todos os promotores, a todos os membros do Ministério Público, mas com todo respeito, o Rony para mim é o promotor mais completo. E para mim, por que é fácil dizer isso? Porque eu fui estagiário dele. Quando a gente é estagiário, a gente verdadeiramente conhece as pessoas, né? Então, antes de entrar no Ministério Público, eu fui estagiário de Rony, imagine. Não parece, mas o Rony é 10 anos mais velho do que eu, não parece. E eu fui estagiário de Rony. Então eu dormia no mesmo... Eu não era nem promotor, mas já dormia no mesmo quarto que Rony. Já via o Rony fazer os júris. Já via como o Rony é adorado pelas comunidades. E depois fui promotor na Barra e Rony no Maruim. Então o nosso convívio, a gente almoçava junto. Fazia projetos na área de infância juntos, na área de educação. Então, para mim, falar de Rony é muito fácil. Eu trabalhei com o Rony. As pessoas dizem assim, querem conhecer um promotor? Trabalhe com ele. Não é viagem, né? Esse negócio de viajar é muito curto. Trabalhe com alguém que você vai conhecer. Promotor não conhece promotor. Quem conhece promotor é juiz. Juiz não conhece juiz. Quem conhece juiz é promotor. E nós não nos conhecemos até que Deus permita que a gente tenha um convívio diário. Então, nesse convívio contigo, meu amigo e irmão, é um convívio de aprendizado, de admiração, de respeito. Eu sou teu fã, te amo muito, você sabe muito disso, né? Quero fazer um cumprimento também aqui ao Dr. Eduardo Dávila, assessor da coordenadoria, também que está agora numa empreitada nacional aí comigo, que é a que diz respeito à questão do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Sem você, Eduardo, não tem a menor condição de a gente levar esses projetos adiante. Pelo seu preparo, pela sua competência, pela respeitabilidade que você já angariou nacionalmente. Eu, nessas idas a Brasília, as pessoas têm perguntado muito por você, porque você passa credibilidade, porque você tem competência para fazer o que faz. Registrar também a presença aqui do meu querido amigo do Banco do Brasil, José Ailton Nunes da Silva. Nós, quando assumimos, o Ministério Público não tinha diretoria, aliás, tinha uma coordenadoria de planejamento, né? Tinha um órgão de planejamento, mas não tínhamos uma diretoria. E foi uma das grandes coisas que nós fizemos aqui. Porque hoje nós trabalhamos com planejamento 24 horas por dia. Nada é feito aqui sem que passe pelas suas mãos, Ailton. Então, tenho muito orgulho da sua amizade, do seu respeito. E dizer a você o seguinte, que se você veio para cá por indicação minha, hoje você não é mais indicação minha. Você ganhou asas e voou, as pessoas te adoram. Rony te adora, Machado te adora, Eduardo Lávila te adora. Todo mundo te adora pela sua postura, pelo jeito que você trabalha. Parabéns por esse seu trabalho maravilhoso. Esse está a presença de Maria Selma Siqueira de Carvalho, também conhecida como Selma Rochadel, minha amiga também há mais de 15 anos lá. Não casamos ainda porque eu não faço o tipo dela, mas ela me rejeita, me esnoba. Mas lá na Secretaria, ela é conhecida como Selma Rochadel. Estou brincando, mas é na Secretaria de Estado de Educação. É só Selma Rochadel chegando. Então, Selma, querida, tantos anos de trabalho, projetos reconhecidos nacionalmente, prêmios de Novare, prêmios internacionais, enfim, o Brasil todo querendo saber o que você faz. Parabéns pelo seu trabalho, eu te amo muito. Está a presença de Alexandre também, cumprimentando os diretores, estou cumprimentando todos os servidores que estão aqui presentes. Alexandre, você tem feito um trabalho na área de informática espetacular. Se mais não foi possível fazer, é porque o tempo não permitiu. Mas eu quero dizer para você e para todo o Ministério Público que só teve uma única área no Ministério Público onde eu não disse não nesses 3 anos, foi a área de informática. Eu não disse não. Eu disse não para a Lígia, eu disse não para a Hilton, eu disse não para a Sábio todos os dias. Carlos Tavares nem se fala, sai com 10 nãos, vem com 15 pleitos, eu defiro um e defiro 14. Alexandre só ouviu sim. Portanto, Alexandre, sua responsabilidade é imensa. Nós temos um parque tecnológico hoje invejável. Nós temos software, nós temos hardware, nós temos tudo que vocês imaginarem de melhor no Brasil, funcionando e funcionando efetivamente, graças à sua capacidade de liderança. Nenhuma orquestra toca bem se não tiver um bom maestro. Você pode ter os melhores músicos do mundo, você pode ter os melhores instrumentos, você pode ter as maiores virtuosas do mundo, os homens mais vocacionados. Se não houver um maestro, as coisas não funcionam bem. Você é o nosso maestro na área de informática. Que Deus te abençoe, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, te amo muito. Quero fazer um cumprimento também ao nosso Eduardo Franklin, promotor de justiça também, que tem uma história de vida belíssima, um homem que veio do interior para trabalhar conosco e que nos honra com tanto trabalho, com tanta dedicação. Obrigado, Eduardo, pela lealdade, por ser esse assessor maravilhoso. Registrar a presença do excelentíssimo senhor Dr. Augusto César Leite Rezende, assessor da Corregedoria. E, por último, eu vou me dirigir à minha querida Norma Sueli Santos Santana, esposa do Paulo Lima, e ao meu Paulo Lima Santana. Como eu disse anteriormente, eu estou fazendo isso tudo, quebrando todo o protocolo e pedindo aqui autorização para os conselheiros, porque eu estou muito emocionado, mas muito emocionado mesmo. Eu estou que nem aqueles meninos pequenos que eu acho que o pai chega e traz um presente ou coisa que o valha. Eu, nos últimos 6 meses, convivi quase que diariamente com o Paulo Lima. Fizemos muitas vidas a Brasília, muitas viagens, e respondemos a representações do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive representação disciplinar. Queriam nos punir, né, Paulinho? Mas Deus é tão bom, tão sábio, que foi possível mostrar realmente o que estava acontecendo, né, com relação àqueles procedimentos todos que estavam dentro da nossa atividade, enfim. Nós podemos cometer erros, mas está dentro da nossa atividade de exercer o mistério de ser promotor de justiça. Então, eu não conhecia bem o Paulo Lima. Eu conheci mais profundamente o Paulo Lima nesses 6 meses em que nós viajamos. Viajamos por esses procedimentos em Brasília, mas também, basicamente, para lutar contra a aprovação da PEC 37. E eu quero dizer, Paulo, aqui, dizer a você com toda a sinceridade, com toda a honestidade, você foi um dos líderes nacionais nesse processo. Não foi só de Sergipe, não. Eu estive com o Nilzi agora e todo mundo pergunta para você. Aliás, o Fenelon, quando esteve aqui com o pessoal de Pernambuco, nessa semana, na quinta-feira da semana passada, a primeira pessoa que ele perguntou foi: cadê Paulo Lima? Então, Paulo se destacou nacionalmente. Paulo hoje é um homem respeitado nacionalmente. As pessoas querem ver o Paulo, querem saber o que Paulo pensa. E quando eu não pude ir a Brasília, porque eu não podia estar todas as semanas em Brasília, quem ia e visitava o Congresso Nacional era Paulo. Visitou deputados, visitou senadores, e no final do dia ele tinha uma maneira engraçada. Ele me mandava por WhatsApp a mensagem: oi, chefe, estou aqui exausto. Cheguei no hotel agora. Cheguei no Congresso 8 da manhã, estou chegando no hotel 10 da noite. Visitamos o deputado tal, que disse isso. O deputado fulano, que disse isso. Precisamos visitar Cicrano, precisamos visitar Beltrano. Então, Paulo, essa sua dedicação ao lado de tantos outros líderes nacionais, como Manuel Onofre, ex-procurador-geral de Pernambuco, Oswaldo Trigueiro, o próprio Marfan do Rio de Janeiro e o próprio Márcio Rosa, de São Paulo. Vocês lideraram um processo que realmente foi muito importante. E claro que a movimentação popular nos ajudou, mas o que ajudou mesmo foi a sua competência, o seu preparo. Eu e Paulo, quando pegamos táxis em Brasília para vir, a gente costuma fazer uma oração agradecendo a Deus, né, Paulo? E essa semana eu estava com o Nilzinho, nós fizemos a mesma coisa, e aconteceu um fato muito similar que aconteceu contigo, o Nilzinho ficou impressionado, mas eu vou narrar o que aconteceu comigo com o Paulo. Nós pegamos um táxi, eu perguntei o nome do taxista, eu perguntei se ele se importava que nós fizéssemos uma pequena oração de agradecimento, agradecendo a nossa viagem a Brasília, pedindo a proteção, etc. E o taxista disse o nome e disse que não tinha problema nenhum, não, que ele estaria muito honrado. Eu fiz uma oração, o Paulo fez outra, e o taxista começou a chorar. O taxista se emocionou e disse que em 30 anos de táxi em Brasília, nunca tinha pego assim, duas pessoas que tivessem orado por ele, pedido paz para ele, para a família dele. Porque o Paulo é um homem verdadeiramente espiritualizado. Paulo tem assim uma capacidade de conversar com Deus, de conversar com energias superiores, que vocês precisam ver como é impressionante. O Paulo é um homem de Deus, é um homem do Ministério Público, é um homem de família, mas é um homem basicamente de Deus. E o Paulo é exemplo da maioria dos que estão aqui, é um homem de muitos irmãos. Muitos irmãos, muitos têm uma vida melhor porque tem Paulo Lima como irmão. Ajuda os irmãos, ajuda os amigos e resolve o problema de um, resolve o problema de outro. Eu recordo, Paulo, que eu acho que eu ainda era secretário-geral. Um problema sério com um irmão seu, o seu desespero. Ele teve para morrer o seu irmão, houve um acidente muito grave, um incidente muito grave envolvendo o seu irmão. Eu vi a sua dedicação, o seu corre para lá, corre para cá, e chama médico e vai atrás. Você é essa pessoa que todo mundo quer ter por perto, particularmente Norma, que é louca e apaixonada por você. E que também falar das questões espirituais de Norma, falar de como Norma encara essas questões de evolução humana, de ética, de fraternidade, de espiritualidade, seria chovendo molhado, Norma. O Paulo é o que é muito pela mulher que ele encontra em casa quando chega. E você também é muito pelo homem que você encontra em casa quando chega. Vocês formam uma parceria perfeita. Deus quis que o homem se unisse à mulher, mas Deus quis também, doutor Zé Carlos, que as parcerias fossem bonitas, que um acrescentasse ao outro. Né? Essa história de que por trás de todo homem tem uma grande mulher é uma mentira deslavada. Do lado de todo homem tem uma grande mulher, do lado de toda mulher tem um grande homem, caminhando lado a lado, enfrentando as dificuldades, ninguém à frente, ninguém atrás, ninguém caminhando mais rápido, ninguém caminhando mais lento, às vezes precisando correr, correndo juntos, às vezes precisando ficar mais lento, ficando lento os dois. Quantas coisas vocês já passaram e quantas ainda vão passar. Então este momento, Paulo e Norma, é um momento de alegria, é um momento de confraternização, e eu não podia deixar de dizer o que disse, de abrir o meu coração, de externar para vocês que eu hoje estou muito feliz, muito contente, agradecido a Deus por ser Procurador-Geral de Justiça quando você foi promovido. Isso podia ter acontecido no mandato de qualquer outro Procurador-Geral de Justiça, mas me deu essa graça de verificar que a justiça existe, que Deus existe, que os milagres acontecem. As pessoas ficam querendo, sabe, Creuzinho, aqui, que Deus desça e venha fazer milagres aqui. Para mim tudo é um milagre. Eu ser procurador-geral de justiça é um milagre. Diante de 134 promotores, os melhores do Brasil, eu sou procurador-geral de justiça. Para mim isso é um milagre, não tenho como explicar. Né? E sei que Deus cobra, Paulo, e aí vem alguma consideração a respeito da sua atividade enquanto procurador de justiça. Deus cobra a fatura. Ele não vem aqui com a fatura, mas nos cobra pelos cargos que ocupamos. Deus não quer membros do Ministério Público omissos. Nós erramos todos os dias, mas a fatura vai ser cobrada. Dar-te-ei talentos e cobrar-te-ei na medida dos talentos que eu te der. Tem uma passagem bíblica que é mais ou menos assim. Os talentos que você tem, tudo que você alcançou na vida, certamente que Deus vai te cobrar. assim como cobra de Norma, assim como cobra de mim, de Orlando Rochadel Moreira. E eu tenho certeza que a cobrança de Deus não vai ser para perguntar se você fez 10 processos ou 5 processos no dia. Essa não é a pauta do Criador. A pauta de Deus é a pauta do amor em relação ao próximo. De amar a Deus sobre todas as coisas e fazer pelo próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por você. Então é isso que Deus vai nos cobrar. Daí a criação da coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade, fraternidade dentro do Ministério Público. Ainda há pouco, antes de descermos lá para o térreo, eu passei pelo terceiro andar, Alexandre queria conversar comigo, e eu e os assessores entramos lá no espaço de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Eu queria fazer um apelo, visitem o espaço. É possível, Paulo e Norma, e antes de sair, vamos levar a Norma lá, né? E as suas convidadas para conhecer o espaço do terceiro andar. É possível sentir a presença de Deus naquele espaço. Nós recebemos a visita de colegas de Pernambuco essa semana, Creuzinha, e eles disseram assim: Orlando, a gente sente aqui a presença de Deus. A gente sente aqui uma energia diferente. É verdade. Porque quem tem essa preocupação com a evolução humana, ética, espiritualidade, fraternidade, tem que ter uma preocupação de criar algum espaço para que as pessoas possam se desenvolver nesta área. Então, eu quero dizer, Paulinho, que assumirá no próximo dia 13 não somente um grande filho, não somente um grande pai, não somente um grande promotor de justiça, não somente um grande esposo, não somente um amigo de todas as horas, assumirá um homem espiritualizado. E Deus vai te cobrar por isso. Que Deus nos abençoe a todos. Não havendo mais pauta, eu declaro encerrada a sessão e peço a Deus que nos abençoe a todos.